Notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Soam os alarmes no Médio Tejo, em especial no entroncamento e por arrasto em Tomar. Está em causa o Plano Ferroviário Nacional, documento que deixa de pé atrás alguns dos eleitos nabantinos, conforme ficou patente na recente sessão da Assembleia Municipal. Por exemplo, João Tenreiro, do Partido Social Democrata, chamou o assunto à equação para advertir para o eventual desaparecimento do ramal de Tomar, justificando esta sua perspectiva com o facto de se desviar do entroncamento com posições como o Alfa Pendular e os Intercidades.
Da forma como está feito, Sr. Presidente, não tínhamos dúvidas. O ramal de Tomar vai desaparecer por completo, porque o entroncamento também acaba por desaparecer de forma completa. Veja, Sra. Presidente, há o desvio da ligação de Lisboa-Porto para o litoral, ou seja, para Leiria, portanto, que acaba com as paragens do Alfa, desaparece do entroncamento, e de algumas intercidades no entroncamento. Pergunta, será que querem transformar a estação de entroncamento numa estação de mercadorias e a linha do Norte numa linha de mercadorias? O que é que isto implica para Tomar? Eu penso que implica muito, Sr. Presidente. Depois, há o desvio de ligação à Espanha, que passa para Sul, para Pegões. Portanto, não sei se sabe, o tal e o Sudeste Expresso, no entroncamento, acabam, peço a expressão, não sei se posso ser, Sr. Presidente, acaba por ir à vida tudo isto.
Na resposta, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, admitiu que há a ideia de se desviar tudo o que é transporte de passageiros e de via rápida para o litoral. A autarca, por outro lado, disse não acreditar que as infraestruturas de Portugal, após terem feito 4,3 milhões de euros de investimento no ramal de Tomar, queiram agora perder essa importância.
E a questão da ferrovia não é só Tomar. Nós percebemos que aquilo que está em cima da mesa é desviar tudo o que é transporte de passageiros e via rápida para uma zona mais litoral. Portanto, perdendo aqui nós, podendo nós perder em matéria de passageiros, alguma importância. E aqui liga-se a questão do entroncamento e, por arrasto, a questão de Tomar. Parece-me que a IP, após ter feito 4,3 milhões de euros no ramal de Tomar, certamente não quer essa perda de importância. Aquilo que nós juntamos aqui e ligamos aqui com a questão do aeroporto era sim, porque valorizávamos aqui esta questão da ferrovia.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Confirmou-se a indicação avançada pela ERT na manhã desta quarta-feira no que ao Covid diz respeito. O Médio Tejo teve o pior dia desde que se iniciou a pandemia. A Unidade de Saúde Pública confirmou a detecção de 536 casos de infecção em apenas 24 horas. Os casos verificaram-se em Abrantes, 61, Alcanena 41, Entroncamento 50, Ferreira do César 34, Mação 17, Ourém 142, Sardual 5, Tomar 76, Torres Novas 96 e Vila Nova da Barquinha 14. Desde que começou a pandemia, que a Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo registra um total acumulado de 22.047 casos de pessoas infectadas e há 18.783 que recuperaram da infecção, verificando-se, entretanto, também 423 óbitos relacionados com a doença.
Rádio Web, a primeira a informar.
Não há por agora registro de qualquer queixa formalizada na Polícia de Segurança Pública e nem chegou qualquer denúncia à Câmara de Tomar a propósito dos recentes episódios de ruído excessivo que ocorreram no Centro Comunitário para Famílias de Etnia Cigana, situada junto ao destacamento da Guarda Nacional Republicana na Avenida António da Fonseca Simões. Com efeito, são várias as críticas que têm eco pelas chamadas redes sociais, neste caso para denunciar situações de barulho intenso no decurso desta quadra festiva, um cenário que se tem repetido de quando em vez, desde que aquela comunidade ali foi colocada. A PSP já foi chamada ao local em várias ocasiões, mas por agora estas ações não surtiram efeito prático. Lamentam os moradores que se sentem prejudicados no direito ao descanso. Entretanto, fonte oficial da Câmara de Tomar confirmou à redação que por agora não recebeu qualquer denúncia, recordando que eventuais procedimentos criminais são sempre da responsabilidade das autoridades. Entretanto, também no bairro 1º de Maio registaram-se várias noites com ruído. De acordo com moradores vizinhos do bairro, o barulho prolongou-se noite dentro, mas também, neste caso, não houve lugar a queixas junto das autoridades.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria, através do posto territorial de Óbidos e de Caldas da Rainha, levou a cabo a detenção de dois homens e uma mulher com idades compreendidas entre os 37 e os 69 anos por tráfico de estupefacientes e posse ilegal de arma no concelho de Óbidos e de Bombarral. No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda encetaram diligências policiais que culminaram com o cumprimento de 3 mandados de busca, 2 domiciliárias e 1 em veículo. No decorrer da ação foram detidos os 3 suspeitos, destacando-se ainda a apreensão de diverso material, nomeadamente 20 doses de cannabis, 8 munições de calibre 12mm e 1 revólver. Os detidos foram constituídos arguidos e presentes ao Tribunal Judicial de Caldas da Rainha para aplicação das medidas de coação.
Rádio Web, a primeira a informar.
O acesso gratuito às creches deverá ser um dos temas em destaque na campanha que se avizinha para as eleições legislativas do próximo dia 30 de janeiro. Em particular, a constituição de uma rede pública de instalações suficiente que garanta o acesso a todas as crianças. António Filipe, deputado da Coligação Democrática Unitária, disse à ERTS que esta é uma matéria fundamental no apoio às famílias e uma medida que visa promover a natalidade.
O apoio às famílias, por forma a promover a natalidade do nosso país. E nesse sentido, a proposta que o PCP apresentou relativamente à gratuidade das creches é uma questão a que damos uma enorme importância. Valorizamos muito o facto de, ao longo, após vários anos de luta, ter conseguido aprovar na Assembleia da República, por iniciativa do PCP, um alargamento significativo da gratuidade das creches, que certamente que para muitas famílias, sobretudo para jovens casais, é um alívio financeiro muito significativo. É também um incentivo para que jovens casais que ainda não puderam ter filhos por dificuldades financeiras que possam vir a ter, mas ficou por concretizar, ficou por aprovar uma proposta próxima dessa, tem a ver com a garantia de uma rede pública. Ou seja, demos um passo significativo para o alargamento da gratuidade, mas falta uma outra parte, que é que haja uma rede pública que passe ser o próprio Estado a garantir a existência dessas creches e não apenas a situação que temos agora, em que grande parte dessa gratuidade passa por transferências de recursos públicos para entidades privadas, dado que o Estado não tem por si a capacidade de garantir ainda essa rede pública em termos suficientes.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Assembleia Intermunicipal do Médio Tejo, reunida na Biblioteca Municipal de Tomar, aprovou por maioria o plano de orçamento para 2022 da Comunidade Intermunicipal, com 32 votos a favor e 6 abstenções. O orçamento da Comunidade Intermunicipal ascende a mais de 11 milhões de euros e pretende dar continuidade a uma estratégia que preveja sempre o desenvolvimento do Médio Tejo nas mais diversas frentes. Assim, no ano de 2022 ficará marcado pela conclusão dos trabalhos de elaboração da Estratégia de Desenvolvimento para a Região do Médio Tejo 2030, tendo em conta as características do território e a Estratégia da União Europeia para o Quadro Comunitário 21-27 e a Estratégia Portugal 2030. Em complemento, serão concluídos os trabalhos de desenvolvimento e uma estratégia integrada para o território das comunidades intermunicipais da Lesíria do Tejo, do Médio Tejo e do Oeste, uma vez que estão reunidas as condições para o desenvolvimento de um contrato-programa que congregue as 3 CIMs. Serão também desenvolvidos todos os trabalhos referentes à implementação do Programa de Revitalização do Pinhal Interior, assente em 20 projetos estruturantes e que incluem os municípios de Mação, Sardual, Sertã e Vila de Rei, como também serão definidos os projetos a implementar no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência acordado com a União Europeia, de modo a impulsionar a recuperação da economia.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Sertã lançou recentemente nova edição da campanha de sensibilização para a reciclagem direcionada tanto para a população em geral como para os estabelecimentos comerciais do concelho de Sertã. A campanha consiste, por um lado, no incentivo à separação dos resíduos e, por outro, tornar mais célebre o seu transporte até à reciclagem, reduzindo a acumulação local de resíduos através da promoção do serviço de recolha porta a porta do vidro, plástico e papel cartão direcionado aos estabelecimentos comerciais. Para evitar a deposição do lixo na via pública, a autarquia recomenda que os materiais recicláveis sejam depositados diretamente no ecoponto e acondicionados de forma correta, ocupando o menor espaço possível e permitindo assim que todos possam utilizá-lo sem comprometer a salubridade e o meio ambiente. Dado que que uma quantidade significativa de resíduos é produzida por estabelecimentos comerciais. O município apela também que a sua deposição nos ecopontos seja feita de forma consciente, especialmente aos fins de semana, em que se verifica a redução dos serviços municipais de recolha de resíduos. Para contribuir para a redução da quantidade de resíduos depositados nos ecopontos, os estabelecimentos comerciais poderão ainda entregar o lixo reciclável volumoso no ecocentro, situado na zona industrial de Sertã, de segunda a sexta-feira, das 10 às 13 horas e das 14 às 18 horas, e sábados, das 8 às 13 horas, ou aderir ainda ao serviço recolha porta a porta, recolha de vidro, plástico, papel e cartão.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município do Cerdoal tem neste momento uma grande capacidade de endividamento que permite fazer face a eventuais projetos financiados pelos fundos comunitários. Miguel Borges, o presidente do município cerdoalense, deu nota deste facto à ERTS e da situação financeira que o município vive e que permite encarar o próximo ano com segurança.
É uma gestão financeira rigorosa, é uma gestão financeira que, por nossa opção, as receitas próprias também são baixas, mas é mesmo por nossa opção. Nós poderíamos aumentar um conjunto de impostos de algumas dessas receitas e nós preferimos mantê-lo. E temos continuado e temos conseguido fazer este nosso trabalho não sobrecarregando os nossos munícipes com impostos. Por isso, temos uma grande capacidade de endividamento, o que nos permite que, por exemplo, as obras comunitárias, aquilo que é o financiamento, os 15% de muitas das obras comunitárias, possamos, através da nossa capacidade financeira, podemos, da nossa capacidade de endividamento, sendo certo que para os quadros comunitários esta capacidade de endividamento é excepcional, mas há um conjunto de outras obras que nós continuamos a fazer, porque achamos e sabemos que há mais mundo para além dos quadros comunitários, que são fundamentais, e essa sim vamos à nossa capacidade de endividamento. Por exemplo, ao longo destes anos temos feito cerca de 700, 800, 600 mil euros só em estrada, recuperação de algumas vias, a manutenção de algumas vias, mesmo dentro das aldeias, que é fundamental para as pessoas que lá vivem poderem circular com condições. Estamos a fazer anualmente, como disse, de acordo com a nossa capacidade de endividamento. Ao mesmo tempo, fazemos o empréstimos bancários para os 15% da componente nacional dos 15 ou mais do quadro comunitário, o que nos permite também, mas sempre com muita cautela, sempre percebendo aquilo que vai ser a sustentabilidade do município daqui a 2, 3, 4, 5, 6 anos. Ou seja, fazemos-lo porque temos capacidade para fazer e conseguimos fazer, organizar também a nossa tesouraria, de forma a que aquilo que é o investimento que nós estamos a fazer não ponha de modo nenhum em causa o normal funcionamento do município, como por exemplo aquilo que é fundamental para os apoios sociais, aquilo que é fundamental para a educação, aquilo que é fundamental para a saúde. Eu recordo que este do ano de 2022, em princípio, se nada mudar, vai ser o ano em que nós vamos assumir a plenitude das transferências de competências do Governo para as autarquias, e das autarquias, ou seja, para as câmaras, e depois das câmaras também para as freguesias.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Ourém já formalizou a constituição da área integrada de gestão da paisagem, denominada Serras do Norte de Ourém. Esta área integrada integra o lote restrito das primeiras 70 a serem constituídas no país e foi oficializada numa cerimónia que decorreu recentemente na Sertã. A área integrada das Serras do Norte de Ourém tem como principal objetivo diminuir a vulnerabilidade aos incêndios e criar condições para o desenvolvimento socioeconómico e para a sustentabilidade do território. Ações como a limpeza da floresta, reordenamento da mancha florestal e atualização do cadastro do território são alguns dos princípios que definem a criação desta área integrada de gestão da paisagem no concelho de Ourém, favorecendo a ocorrência de menos incêndios e de menores dimensões. As áreas integradas fazem parte das prioridades definidas no Plano de Recuperação e Resiliência, encontrando-se reservados para esta matéria cerca de 220 milhões de euros. A área integrada das Serras do Norte de Ourém integra áreas das freguesias de Espite, Urqueira e da União de Freguesias de Rio de Cores e a Casal dos Bernardos, num total de sensivelmente 4.192 hectares.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Santarém aprovou na terça-feira a criação de um processo de orçamento participativo em 2022. A recomendação do Bloco de Esquerda implica a aprovação de um regulamento, um calendário e uma proposta de verba a propor pela Câmara Municipal. Na proposta bloquista, a concretização final da proposta aprovada, caso necessário, poderá ter cabimento orçamental no orçamento para 2023, que será aprovada em dezembro de 2022. Segundo o Bloco de Esquerda, o orçamento participativo é um instrumento democrático que visa envolver os cidadãos na política local, dando-lhes incentivos cívicos e poder de decisão sobre parte do orçamento do município.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera reforçou as previsões para o final do ano de 2021 e início de 2022, sendo que da chuva nem sinal. Assim será a partir já desta quinta-feira, com o aumento das temperaturas máximas, que poderão chegar mesmo aos 21, 22 graus no último dia do ano. De resto, esses valores irão oscilar entre os 18 e os 20 graus. Já as mínimas, também como já perspectivado, irão cair de forma significativa, precisamente para o intervalo compreendido entre os 7 e os 9 graus. Até dia 7 de janeiro, é esse o quadro do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, não é expectável o aparecimento de precipitação. E é tudo, assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem, fique com a IARTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.